Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Cumprimento quer as senhoras deputadas, os senhores deputados presentes, quer aquelas e aqueles que nos acompanham por Skype. E cumprimento também o senhor Arménio Maximino, do Sindicato de Trabalhadores de Registro e Notariado, Rui Rodrigues, do Sindicato Nacional de Registros, e Margarida Martins, da Associação Sindical dos Conservadores de Registro. Cumprimento os três e teremos a oportunidade ao longo da tarde de ir conversando. Esta reunião tem na ordem do dia a audição desta plataforma sindical que reúne estes três sindicatos que acabei de referir. Trata-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e aprovado por unanimidade. Sobre esta matéria dos problemas que afetam o setor dos registros, foi já ouvido também o Governo nesta Comissão e temos hoje a oportunidade de ouvir os sindicatos representativos dos trabalhadores deste setor. A audição processar-se-á da seguinte forma, nos termos do nosso regulamento: haverá uma intervenção inicial de exposição do requerimento por parte do Partido Social Democrata, o requerente, por um período de até 8 minutos. Depois darei a palavra à plataforma sindical, que dividirá entre si, da forma que bem entender, o tempo com um período mínimo de 5 minutos a cada entidade, portanto, digamos por 15 minutos, tempo máximo. Depois procederemos a uma ronda pelos grupos parlamentares, 6 minutos. O deputado único representante do Chega, se desejar intervir, 3 minutos. E haverá ou não, no final dessa ronda pelos partidos políticos, devolverei a palavra à plataforma sindical para responderem aos pedidos de esclarecimentos que tenham sido formulados, por um tempo idêntico, mas em qualquer caso não superior a 30 minutos, que também dividirão, se for esse o caso e a vossa intenção, da forma que pretenderem. Haverá ou não uma segunda ronda, consoante haja deputadas ou deputados que se inscrevam para solicitar esclarecimentos adicionais, caso em que será 2 minutos a cada deputado e um tempo idêntico depois também para as respostas. Dito isto e reiterado os cumprimentos às senhoras deputadas e aos representantes dos sindicatos que nos acompanham durante esta audição, dou a palavra à senhora deputada Márcia Passos para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento também os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e às senhoras e aos senhores deputados, bem como ao Sr. Presidente da Plataforma Sindical dos Registros, Sr. Arménio Maximino, e na sua pessoa cumprimento também os representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado e do Sindicato Nacional dos Registros, bem como da Associação Sindical dos Conservadores de Registro. Com efeito, o Partido Social Democrata apresentou a esta Comissão o requerimento que, como já foi referido, acabou por ser aprovado por unanimidade, para ouvir a plataforma sindical, que é constituída por estes sindicatos e por esta associação, isto porque a área dos registros e notariado tem sido fortemente menosprezada pelo Governo ao longo dos últimos tempos. E, portanto, conscientes das dificuldades que vive o setor, não podemos ficar indiferentes a esta realidade e queremos de ouvir, que é mesmo isso que dizemos no requerimento, eu já vou passar a lê-lo, mas é mesmo isso que diz, queremos ouvir de viva voz os graves problemas que afetam o setor dos registros. Com efeito, os problemas reportados pela referida plataforma sindical são inúmeros, vão desde a segurança dos atos jurídicos, passam pelas condições das instalações, onde se colocam questões relacionadas com o atendimento dos cidadãos, questões relacionadas com privacidade, com a segurança e a saúde no trabalho, com a falta de limpeza, com a crónica e desesperante falta de recursos humanos, agravada pela saída de trabalhadores, e aqui permito-me já concretizar e pedir também para o Sr. Presidente nos falar, por exemplo, qual é a média de pessoas que saem a título de aposentação, qual é a média mensal de saídas a este propósito, e também pedir-lhe que nos refira com igual concretização aquilo que resulta da última auditoria dos registros e notariado no que respeita à gestão dos recursos humanos. Por aquilo que vimos, um único conservador acumula hoje cerca de 4 ou 5 serviços. E, portanto, também gostaríamos de ouvir acerca desta matéria, desta deficiente até gestão de recursos humanos. Questões também relacionadas com a atribuição de novas competências às conservatórias de registro. Gostaríamos de saber se isto também é uma preocupação e a que nível é essa preocupação. E depois as questões, por todos conhecidas, que respeitam ao sistema remuneratório dos conservadores e oficiais de registro, em que continua a existir assimetrias salariais inaceitáveis, e aqui refiro-me concretamente às questões relacionadas com justiça salarial e não apenas com aumentos salariais. Portanto, aquilo que está em causa na nossa perspectiva não é apenas e só o aumento dos salários, mas sim um equilíbrio entre eles e, portanto, a correção destas assimetrias. Por outro lado, por aquilo que nos é dado a conhecer, também continua a não ser pago o abono para falhas. Existem problemas quanto à reposição indiciária. Continuam a não ser promovidos os trabalhadores pertencentes à extinta carreira de escriturários e à falta de contabilização dos pontos adquiridos no âmbito do CIADAP. E, portanto, foi neste sentido que os deputados do Grupo Parlamentar do PSD requereram a audição nesta comissão da plataforma sindical para, como referi no início, expor de viva voz os graves problemas que afetam o setor dos registros. Eu gostaria de, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de vos ouvir, nomeadamente sobre estas matérias, sem prejuízo de outras que considerem pertinentes na audição de hoje, mas concretamente sobre estas matérias que acabo de expor e que estão refletidas no nosso requerimento. E por agora era só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra, pela indicação que eu tenho, ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Registros e Notariados, que funciona, digamos assim, como coordenador desta plataforma, o Sr. Arménio Maximino, a quem eu reitero os cumprimentos, e tem a palavra por um período, em princípio não superior a 15 minutos, se pretender depois que algum dos outros responsáveis dos outros sindicatos intervenham, eu peço que me sinalize isso e que se contenham desde os 15 minutos que acabei de referir. Tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, um cumprimento ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, um cumprimento também às senhoras e aos senhores deputados, e obviamente nós estamos em plataforma, falaremos a uma só voz, ainda que a plataforma reúna os três sindicatos. Eu faria uma pequena exposição sobre os diversos problemas que afetam o setor e depois responderia às questões concretas que a senhora deputada Márcia Passos nos colocou. A plataforma sindical, formada pela Associação Sindical de Conservadores de Registros, Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado e Sindicato Nacional de Registros, dá a conhecer aos representantes da democracia, o Estado e desgoverno que impera no setor dos registros, que há 4 anos se agrava de forma estrepitosa. A primeira pergunta que deve colocar-se ao falar dos registros civil, predial, comercial, automóvel e navios é para que serve o registro? Qual a sua importância numa sociedade democrática? É do senso comum que a garantia de direitos fundamentais atinentes à proteção e desenvolvimento da personalidade jurídica do nome, da família, do Estado Civil, são assegurados devido à existência de um registro civil público, seguro e com presunção de verdade que só em tribunal pode ser elidida. Perdão. Como é do senso comum que a criação de sociedades comerciais e a proteção dos seus direitos depende da sua inscrição definitiva no registro comercial e que a eficácia face a terceiros do direito de propriedade e dos direitos sobre esta dependem do registro predial, das inscrições nele efetuadas. O desinvestimento que tem vindo a ser efetuado no setor dos registros compromete a certeza e as seguranças jurídicas e, simultaneamente, fomenta o aumento da litigiosidade e enfraquece o papel do Estado. É também do senso comum que os registros civil, predial, comercial, automóvel e navios são o único e fundamental pilar da justiça preventiva assegurado por profissionais especializados. O setor dos registros carece urgentemente de visão estratégica, liderança exemplar e investimento no setor. Esta questão, o ponto onde chegaram os registros em Portugal, são de tal forma graves e são limitadores dos direitos fundamentais dos cidadãos, porquanto, e apenas como um mero exemplo para iniciar, uma conservatória da Ilha do Corvo esteve encerrada durante 6 meses, e este encerramento deveu-se à falta de recursos humanos. Onde é, do nosso ponto de vista, se coloca a questão de estar em causa a segurança jurídica, estar em causa os direitos fundamentais dos cidadãos, tendo em conta o estado a que o setor chegou por falta do investimento que é necessário. Ela reflete-se, evidentemente, nas reformas que foram efetuadas no setor e que retiraram segurança jurídica aos atos praticados. Habitualmente fala-se em simplificação para os cidadãos e para as empresas, mas, em regra, essa simplificação foi feita pela baixa da segurança, pelo custo da segurança, entendida como burocrática. Nós entendemos que qualquer medida de simplificação externa para os cidadãos e para as empresas é bem-vinda, mas deve ser acompanhada de uma medida de sofisticação interna que permita aos serviços corresponder às necessidades sem sequer baixar a segurança, porque esse é o fim, esse é o fim final dos registros, é promover a segurança jurídica, é promover o comércio jurídico. Aliás, ninguém faz investimentos se não tiver segurança. Portanto, esse é um pilar fundamental da dinamização da economia. Além disso, verifica-se também problemas gravíssimos nas instalações, na segurança e saúde, quer dos trabalhadores, quer dos cidadãos que se deslocam às conservatórias. Começo por dizer que a Lei 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, não é cumprida nas conservatórias, não é cumprida nos diversos serviços de registro, no que ao atendimento diz respeito. No atendimento da maior parte dos serviços, nós, os cidadãos, fornecem dados sensíveis, dados pessoais, que, atendendo ao modelo de atendimento que existe, e a senhora Secretária de Estado falou na sua audição de exemplos recentes que garantem essa proteção da privacidade, como a Amadora, o Palácio Pestana no Porto e a Marinha Grande, é mentira. Esses serviços apenas são edifícios novos, perdeu-se uma oportunidade única de transformar o modelo de atendimento em privacidade. Nós apontamos como exemplo um banco público, a Caixa Geral de Depósitos, tem modelos de atendimento mini gabinetes em vidro, que dão transparência, mas que garantem proteção e privacidade aos cidadãos que são atendidos. Os nossos modelos chamam-se modelos de stand de feira. Estão todos ao lado uns dos outros, ouvem todos o que dizem uns e dizem outros e formam-se literalmente feiras nos serviços de registro na área do atendimento. Existe privacidade em outro tipo de atos, mas não é cumprida a privacidade no atendimento porque o modelo de atendimento, repito, é um modelo de stand de feira, não tem minimamente condições para que as pessoas não possam, mesmo que não queiram, são obrigadas a escutar porque eles estão montados ao lado uns dos outros. Reflete-se também na segurança e na saúde do trabalho, porque a maior parte das instalações não cumprem minimamente o regulamento e a legislação quanto à segurança e saúde no trabalho, não há medicina no trabalho, os espaços não são saudáveis, temos arquivos com mais de 30 e 40 anos que não são limpos, o ar que se respira é prejudicial e promove alergias e um sem número de doenças alérgicas e, portanto, este é outro problema grave. Igualmente se reflete também nos cidadãos que esperam serem prestados serviços nas conservatórias, sem o mínimo de condições de dignidade, não há salas de espera, as que existem estão em cima do atendimento, portanto, era preciso repensar, era preciso efetivamente repensar o que se pretende, qual o modelo de atendimento que se pretende para os serviços de registro, o que também não aconteceu. A falta de limpeza é generalizada, depois refere-se também na falta de recursos humanos e aqui eu penso que mais do que palavras existem as imagens. Desde 2019 que temos vindo a assistir a filas intermináveis de espera relativamente àquilo que são a procura por parte dos cidadãos de serviços essenciais que não lhes são disponibilizados em tempo útil. E isto porque há mais de 20 anos que não entra um único trabalhador. Desde 2001 saíram 2.183 profissionais, dos 348 conservadores, 1.885 oficiais de registro. O próprio governo reconhece no mapa de pessoal para o cumprimento da missão em 2021 a necessidade de 707 conservadores. 707 conservadores e 707 conservadores, está correto, 3.870 oficiais, o que dá uma média, o que tem em falta, 234 conservadores e 1.756 oficiais. Portanto, isto equivale a mais de 30% do efetivo. Não conhecemos nenhuma organização que consiga funcionar com um déficit tão crónico de recursos humanos. E, portanto, nós assistimos dia após dia, e respondendo já à senhora deputada, aposentam-se em média 10 a 15 trabalhadores por mês. Desde 2019, aposentam-se em média 150 por ano. O anúncio que a senhora Sassado fez, que foi apenas um anúncio, porque ainda não se conhece o concurso, que iriam recrutar 40 conservadores e 100 oficiais, nem sequer responde às saídas de um ano. Atendendo à especificidade, à exigência formativa, aos cursos de formação inicial, nós só teremos, eventualmente, e na melhor das hipóteses, só abrindo o concurso, terão que decorrer no mínimo 2 anos para que esses profissionais possam estar no terreno a prestar serviço. Ora, em 2 anos saíram 300. Estes 140 anunciados nem sequer irão colmatar as saídas, quanto mais repor o déficit crónico. Depois temos, evidentemente, a questão do sistema remuneratório. E, contrariamente àquilo que tem sido dito aos senhores deputados, não houve negociação coletiva do sistema remuneratório. E, para obviamente poder fundamentar o que estou aqui a dizer, foi-nos remetida eventualmente uma proposta para a revisão do sistema remuneratório. Nós remetemos os nossos contributos foram em junho, em meados de junho de 2019, mas enviámos em junho, recebemos em 19 de julho às 23h31, numa sexta-feira, para nos encarar sábado, ainda enviaram às 23h31. A versão final sem negociação, portanto, remeteram-nos uma proposta inicial, nós fizemos uma contraproposta, nós, os três sindicatos. Não houve negociação quanto a essas contrapropostas, foi-nos remetida sem negociação uma proposta final em 19 de julho, a marcar, se quiséssemos, uma reunião para 23 de julho. Ora, ainda que considerássemos que 19 de julho foi a data final da negociação e aquela proposta, a proposta final do governo, teriam ainda os sindicatos, nos termos da lei, 5 dias úteis para solicitar a ronda suplementar da negociação, que é obrigatória e que deve decorrer nos 15 dias subsequentes. Portanto, a 25 de julho, e quem verificar o Decreto-Lei 145 de 2019, que é o que opera a revisão do sistema remuneratório, ele foi aprovado em Conselho de Ministros em 25 de julho. Estávamos ainda dentro do prazo de pedir a ronda suplementar e, portanto, não houve negociação na questão remuneratória e isso que fique muito claro, independentemente da senhora Sá-Estado dizer muitas vezes que teve o acordo dos sindicatos, não teve, isso é mentira, não houve negociação. E, obviamente, os serviços de registro tiveram desde 2001 um aumento de competências, com transferências de competências que antigamente se tramitavam nos tribunais e que passaram a tramitar-se nas conservatórias, que descongestionaram os tribunais, que trouxeram justiça célere e de proximidade às populações, que foram um sucesso apreciado por juristas em geral e pela população no seu todo. A verdade é que esse aumento de competências nunca teve um enquadramento Nunca houve um enquadramento, um equilíbrio, se quiserem, e para usar uma metáfora que acho que todos vamos perceber, quando entrámos nos serviços, todos os trabalhadores tinham um balão, digamos assim, um balão com os seus deveres, as suas obrigações, e um outro balão com os seus direitos, nos quais está o seu vencimento, como é evidente. Ora, o balão dos deveres foi inflacionado, foi insuflado quase até à ruptura. O dos direitos, nomeadamente os remuneratórios, manteve-se intacto. E, portanto, esta reforma que todos esperávamos que acontecesse no sistema remuneratório, e depois mais à frente conseguirei densificá-la melhor, esperávamos que houvesse um equilíbrio, que o governo olhasse para tudo aquilo que gravita à volta do sistema registal e trouxesse efetivamente a resolução dos problemas. Um deles são as assimetrias salariais, porque o governo acabou com os princípios que subjaciam ao anterior sistema, mudou completamente o paradigma e então urgia fazer uma reforma condizente com essa mudança de paradigma e não apenas o perpetuar e fixar para toda a vida as assimetrias e as injustiças salariais. Mas quanto a esta questão, que falamos da opção política do governo, há outras, que a senhora deputada também falou, que têm a ver com direitos remuneratórios, que estão inscritos na lei e que não são cumpridos pelo governo, que são, por exemplo, o abono para falhas. A senhora secretária de Estado afirmou aqui, na Casa da Democracia, que pela primeira vez o governo tinha afeto 1 milhão de euros para falhas. Ora, abono para falhas é um abono que é pago a todos os trabalhadores, nos termos da lei, que manuseiem valores e que tenham à sua guarda e que arrecadem dinheiro ou valores. É o que acontece nos serviços de registro. Nunca tivemos a figura do tesoureiro. Todos os profissionais que estão no atendimento recebem valores e guardam títulos e dinheiro. Ora, o abono para falhas nunca lhes foi dado, apesar de eles reunirem todas as condições para esse efeito. Na última audição, aqui na primeira comissão, defendeu-se a senhora secretária de Estado que era preciso rever a tabela remuneratória única. Ora, nós assistimos recentemente à atribuição de subsídios a outras carreiras, sem revisão da tabela única remuneratória. Mas ainda que aceitássemos que ela tinha que ser revista, quem é que a pode rever? É o governo. Então, quer dizer, o governo diz, não pagamos abono para falhas, porque falta-nos rever a tabela remuneratória única. Compete a nós. Agora vamos ver quando é que vamos rever. Se nunca a revirmos, vocês nunca vão receber. É este tipo de coisas que é inaceitável. É este tipo de tratamento de desrespeito aos direitos remuneratórios inscritos em lei, que não são cumpridos no IRN apenas quanto aos oficiais de registro, porque os assistentes técnicos recebem abono para falhas. Nós temos no âmbito do cartão cidadão oficiais a fazer cartão cidadão ao lado dos assistentes técnicos, uns recebem abono para falhas, os outros não recebem. Mas temos mais, e a senhora deputada também frisou este assunto, o reposicionamento indiciário. Deixem-me só dar aqui uma nota. A senhora secretária de Estado disse também na sua audição que o abono para falhas não podia ser pago porque era o entendimento da DGAEP. O governo tinha consultado a DGAEP, que é uma direção-geral na dependência do governo, e então consultou a direção-geral para saber se o abono para falhas era ou não era atribuído. E entendeu a DGAEP que não, até à revisão da tabela remuneratória única. Bom, todos sabemos que o governo, e no caso o IRN, não está sujeita aos pareceres da DGAEP. Mas vamos até aceitar que sim, vamos até aceitar que sim, que faz sentido por uma questão de uniformização em toda a administração pública, que a DGAEP emita pareceres que sejam seguidos pelos diversos institutos e pelas diversas entidades. Então, na reposição indiciária, estamos a falar de uma valorização indiciária que ocorreu de 2000 a 2004, que foi feita para as carreiras gerais e para as carreiras especiais. Uma vez mais, a lei é muito clara, o legislador não distinguiu. E o intérprete também não deve distinguir, ensinam os professores de direito. Mas, não tendo distinguido, é verdade que no IRN não foram feitas essas valorizações. No entanto, a DGAEP tem publicado no seu site a tabela remuneratória de conservadores e de oficiais com esta valorização efetuada. Então, bom, se seguimos o entendimento da DGAEP para umas coisas, seria coerente seguirmos para outras. Não podemos aceitar que a DGAEP sirva de desculpa e se possa usar numa espécie de chuva no naval e sol na eira, consoante o governo quer e conforme dá jeito.
Peço-lhe que conclua, porque já terminou o seu tempo.
Concluir. Por último, e quanto à questão da promoção dos treinadores da antiga carreira dos escriturários, dizer apenas o seguinte e depois terei a oportunidade de poder especificar mais a seguir. Os escriturários tinham todos, eram 510 trabalhadores, estavam em condições de ser promovidos desde 2011. E, enfim, fizeram sacrifícios, fizeram todos os portugueses, de não serem promovidos quando, no tempo do congelamento. Quando foi anunciado que em 2018 haveria descongelamento, e a lei do Orçamento de Estado para 2018, os seus deputados aprovaram uma lei que fala das promoções dependerem de despacho, não diz lá que, tem, que é consoante o índice A, B ou C. Diz apenas
eu peço mesmo que conclua.
Então, a senhora Social disse que o Senhor Ministro das Finanças entendeu que só eram promovidos devido a um determinado índice. Isso é uma ilegalidade, isso é uma inconstitucionalidade, têm todos os mesmíssimos direitos e, infelizmente, não se compreende esta forma completamente desigual, como é que o mesmo governo tratou pessoas da mesma categoria, com o mesmo índice, com o mesmo direito à promoção que não lhes foi concedido. Muito obrigado e peço desculpa pela ignorância.
Obrigado. Vamos então passar à intervenção e aos pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. A senhora deputada Joana Sá Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e, de uma forma muito especial, a plataforma sindical que é constituída pelos três sindicatos, a quem nós agradecemos a exposição que fizeram inicialmente e os contributos que puderam trazer a esta discussão. E eu julgo que, para fazermos uma reflexão séria e honesta, nós não podemos de todo descurar os tempos difíceis que todos vivemos no último ano e meio. Acho que seria até pouco sério fazermos esse exercício sem pensar nos enormes constrangimentos e desafios que todos nós, de um modo geral, e o setor dos registros em particular, acabou por viver neste último ano e meio. E eu queria aproveitar, já que toco neste assunto, também para destacar o excelente trabalho, o excelente desempenho dos trabalhadores do Instituto de Registros e Notariado, que, não obstante nós termos quase todos parado por um pouco, continuaram a garantir o funcionamento deste serviço, adaptaram-se a novas formas de funcionamento e continuaram a dar respostas aos cidadãos, e foi muito importante esse empenho e essa dedicação para continuarmos a ter boas respostas e um serviço com muita qualidade. E queria deixar esta primeira nota. E, de facto, enfim, este foi um tempo difícil. O setor dos registros atravessou algumas dificuldades também crónicas e este tempo difícil foi acompanhado também de algumas respostas que foram importantes serem dadas para também permitir que o setor tivesse um fluxo mais ou menos normal naquilo que são as respostas que tem que dar. E por isso, e acho que todos reconhecerão a vantagem que foi e a oportunidade que foi encontrarmos nos canais alternativos e nos canais digitais designadamente respostas que tiraram uma carga excessiva à frente de atendimento do setor dos registros e permitiram melhor controlo do trabalho, com a mesma eficiência, mas com mais eficácia do ponto de vista da resposta aos cidadãos. E desse ponto de vista julgo que foi uma aposta ganha. A reforma digital que foi sendo feita neste período em particular, sentimos que o setor nunca parou, também porque tem estes canais e tem trabalhadores dedicados que permitiram que estes serviços nunca claudicassem. Mas, de facto, nós temos que perceber quais são as necessidades que temos pela frente, desenhar os novos tempos, depois de recuperarmos tudo aquilo que foram os tempos perdidos, e à dimensão dos recursos humanos a que nós, naturalmente, não podíamos deixar de referir nesta audição. Acho que nenhum de nós discordará que precisamos ter um setor de registros com qualidade, com eficiência, com profissionais motivados e, sobretudo, com profissionais em número suficiente para dar resposta àquilo que são as solicitações dos cidadãos. O Instituto de Registro e Notariado realiza, em média, todos os dias 18 mil atendimentos presenciais, é assim um número um pouco elevado, para a dimensão, de facto, daquilo que neste momento tem em termos de recursos humanos. E por isso nós reconhecemos, não temos nenhum problema em dizer isto, que reconhecemos que é preciso dar grandes passos neste campo. E é verdade que alguns passos estão a ser dados, mas também tenho que ser honesta e dizer-lhes que aquele mapa que se fala, que é um mapa que tem 15 anos e, portanto, reflete a realidade e a dimensão daquilo que era o setor há 15 anos atrás, não me parece ser uma boa base, um bom sustento para conseguirmos projetar aquilo que são as reais necessidades, que isso também nos preocupa, que o setor neste momento enfrenta. E, por isso, vimos com bons olhos o anúncio da senhora Secretária de Estado aqui na audição, a propósito de traçar o futuro do setor dos registros e do IRN, referindo que o IRN está a fazer um grande estudo para aquilo que será o futuro nos próximos 5 anos, onde eu espero que reflita também que são as necessidades prementes de pessoal para podermos, de facto, dar respostas nessas áreas em específico. E o Governo não está parado, lamento dizer isto, mas há, de facto, concursos a decorrer, há nota disso pública. Em 2019 foi aberto um concurso para as carreiras gerais. Em fevereiro de 2021 foi aberto um procedimento simplificado de mobilidade para 100 assistentes técnicos e foram aprovados alguns, que são do vosso conhecimento, alguns recrutamentos internos. E foi também, a Sra. Secretária de Estado anunciou, que foi aberto um procedimento para novos conservadores e novos oficiais de registro. Mas eu acho que o setor dos registros precisa mesmo de encontrar aqui alguma energia, porque reconhecemos todos, e isso acho que é consensual, que muitas das que as áreas de atendimento especializadas têm que ser robustecidas, porque não faz muito sentido termos em massa oficiais de registro nas funções de atendimento, da frente de atendimento, que são funções mais massificadas, como o caso dos cartões de cidadão, dos passaportes, que podem ser desempenhadas, são funções que podem ser desempenhadas por assistentes técnicos. Eu acho que também tem que haver uma boa cobertura desta carreira para também dar um apoio naquilo que é, de facto, a carreira especial dos oficiais de registro, que é também aquela carreira que vocês, de certa forma, representam e para a qual nós também queremos dar uma enorme atenção. Dizer-vos também que, quanto a algumas questões que vocês colocaram, que julgo também merecem algum, no curto tempo que eu tenho, que merecem alguma reflexão, o abono para falhas, de facto, não é o Governo que entende que ele não pode ser pago às carreiras especiais. Há um parecer da DGAEP, que julgo que é do vosso conhecimento, que refere que o Governo não pode pagar esse abono para falhas às carreiras especiais, e por isso é que só os assistentes técnicos é que neste momento têm esse abono para falhas, mas que será corrigido com a tabela única dos suplementos da administração pública, essa situação será corrigida. Quanto às assimetrias salariais, falaram e bem, e julgo que nisso convergimos, que em 2019 foi dado um grande passo para acabar com aquilo que eram diferenças históricas e injustas, e que eu acho que com o decurso do tempo, e perdoem-me a síntese, não tenho muito mais tempo, mas com o decurso do tempo essa convergência naturalmente se encontrará entre os trabalhadores do novo regime e do regime transitório, mas julgo que foi dado um passo muito importante para acabar com aquilo que sim era uma injustiça e uma assimetria que acontecia até 2019. Pois uma última dimensão, Sr. Presidente, para também concluir, tem a ver com a digitalização do setor. Eu acho que pode estar aqui, enfim, pode estar aqui uma boa ferramenta para ajudar o setor, os serviços e os trabalhadores a poderem também concentrar a eficácia e a eficiência dos serviços numa melhor resposta aos cidadãos. O PRR parece-me que vai ser um bom instrumento para, no fundo, dar este empurrão, se me permitem a expressão. São 42,5 milhões de euros que são destinados ao IRN e ao setor da justiça como um todo, mas no caso do IRN, ao aumento da qualidade da prestação de serviço, portanto com apetrechamento tecnológico, com melhoria das plataformas, com melhoria do software, tudo isto para criar um melhor contexto de trabalho que seja também motivador para os trabalhadores e que garanta boas respostas para os cidadãos. E por isso, Sr. Presidente, feita toda esta reflexão, e julgo que definidas mais ou menos estas prioridades no reforço dos recursos humanos e na renovação do parque tecnológico, sem descurar também aquilo que são os tempos difíceis, nós gostaríamos de saber se a plataforma concorda com estas prioridades que estão estabelecidas e se entende que os desafios de recuperação dos próximos tempos e de valorização daquilo que são os recursos humanos do IRN, com os compromissos já definidos nesta área, que são do conhecimento público, se são oportunos e se, no entender da plataforma, aumentarão a qualidade do serviço público que todos estes profissionais desempenham muitíssimo bem. E por agora fico-me por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Márcia Passos, de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa, eu tenho vindo a tentar tomar nota das questões para depois poder auxiliar, se for caso disso, os representantes sindicais, para que as questões que sejam colocadas pelos senhores deputados possam ser abordadas de uma forma coerente. Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos. E tenho, de facto, algumas observações e algumas questões para colocar ao Sr. Presidente da plataforma. Desde logo, uma primeira abordagem que tem que ver com a falta de pessoal, com a falta de pessoal que existe nos serviços do IRN. E aqui, permito-me discordar da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, com todo o respeito que lhe tenho, pois O grupo parlamentar do PSD entende, e acho que isto é uma verdade indiscutível, que a questão relacionada com os problemas do pessoal no IRN não é uma questão que deriva da pandemia. Não é. A pandemia não é culpada de tudo e disto não é seguramente. Há mais, ou pelo menos há 20 anos, que não são admitidos novos profissionais no IRN e, portanto, isto é um problema que tem já muitos anos e que se tem vindo a agudizar com o tempo. Aliás, o Sr. Presidente, na sua exposição e na resposta que deu à minha primeira intervenção, focou isso mesmo e teve ocasião de concretizar o problema que existe ao nível da aposentação, da saída dos profissionais e da falta de entrada de outros tantos profissionais. Estamos a falar de um déficit, como o Sr. Presidente bem referiu, de mais de 30% e, portanto, não há serviço que consiga sobreviver com um déficit de pessoal superior a 30%. Por outro lado, a questão dos sistemas informáticos e da possibilidade de serem uma ajuda, digamos que à substituição que não tem sido feita nos serviços em termos de pessoal especializado, não parece, por vários motivos, que seja uma solução. E desde logo porque os serviços informáticos, daquilo que nos é dado conhecer, não são atualizados desde 2006. O Sr. Presidente, corrigir-me-á se eu estiver errada, mas há uma desatualização dos serviços informáticos e eles estão totalmente obsoletos, estão completamente desatualizados e nem isto sequer ajuda o IRN a cumprir os seus serviços. É certo que na última audição da Sra. Secretária em setembro deste ano foi anunciado o recurso à reserva de recrutamento, bem como a abertura de concursos externos para a admissão de conservadores de registro e de oficiais de justiça. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, como é que vamos resolver este assunto, como é que o IRN vai resolver este assunto, se qualquer concurso demora em média cerca de 2 anos, então como é que a situação se resolve até lá? Se ela já é problemática e se já está num nível tão elevado em termos de problema para o serviço, como é que se resolve a situação durante a pendência deste concurso? E isto leva-me a questionar-lhe uma outra coisa, que é a seguinte: como é que o Sr. Presidente vê, face a este déficit de recursos humanos, como é que o Sr. Presidente vê a anunciada transferência de competências do CEF para o IRN? Era uma questão que lhe deixaria também para reflexão, porque face a todo o panorama problemático que temos à nossa frente, como é que o Sr. Presidente vê esta proposta de lei do Governo que vem anunciar esta transferência de competências? Depois, numa perspectiva aqui do ponto de vista financeiro, e também no seguimento de uma audição que teve lugar nesta casa da Sra. Secretária de Estado da Justiça, isto já em janeiro de 2020, foi anunciado 1 milhão de euros de abono para falhas. Ora bom, este abono para falhas foi uma verba que foi cabimentada no Orçamento de Estado de 2020 e os oficiais de registro nada receberam até hoje. Depois, por proposta do PSD, a verba transitou para o Orçamento de Estado de 2021 e nada receberam até hoje também. E eu pergunto-lhe se por acaso há alguma resposta concreta da parte da tutela à plataforma e aos oficiais de registros para justificando a falta de execução desta verba que já transitou de Orçamento de Estado para outro Orçamento de Estado. E pergunto-lhe também se os prémios de produtividade e desempenho têm sido pagos ou não. Depois há aqui mais duas questões que nos preocupam de sobremaneira. Uma delas tem que ver com a segurança dos atos jurídicos e Isto porquê? Porque parece existir a intenção do Governo de transferir alguns serviços do IRN para a Agência para a Modernidade Administrativa. E isto é algo que nos preocupa. Preocupa-nos, por exemplo, as questões que dizem respeito à titulação dos atos, preocupa-nos as questões que respeitam ao trato sucessivo, e eu pergunto se o Sr. Presidente vê que esta possa ser uma reforma que retira e que vem retirar mais segurança jurídica. Se é assim, ou se porventura não temos razões aqui para nos preocupar. E depois não posso deixar de fazer aqui uma observação, é que por um lado o Governo quer transferir competências do SEF para o IRN. Por outro lado, quer transferir serviços do IRN para a Agência para a Modernidade Administrativa. E eu pergunto que critérios são estes? De um lado tira, do outro lado coloca, a falta de recursos humanos é gritante. Quais são os critérios? Quais são os critérios que existem? Eu sei que o Sr. Presidente provavelmente não me sabe responder, mas não posso deixar aqui de transmitir esta nossa preocupação e o nosso desagrado com esta falta de critérios. E para finalizar, o Sr. Presidente falou de uma questão que para nós é muito preocupante e que tem que ver com a falta de privacidade, quer no atendimento presencial, mas reporto-me aqui especialmente à falta de cumprimento do RGPD pelas conservatórias. E gostaria só que o Sr. Presidente confirmasse que eu ouvi mesmo bem e que nós ouvimos mesmo bem. Os serviços do IRN não cumprem o RGPD. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Arménio Maximiliano, que representa a plataforma sindical, que é constituída pela Associação Sindical dos Conservadores de Registro, Sindicato dos Trabalhadores de Registro e Notariado e Sindicato Nacional dos Registros. Nós ouvimos com bastante atenção a sua intervenção inicial, que agradecemos bastante, porque colocou questões muito, muito importantes que nos ajudam a compreender melhor a situação das carreiras e a situação em que se encontram os trabalhadores dos registros e notariados. Nós sabemos que a revisão das carreiras continua desacompanhada da respectiva regulamentação, portanto disse isso na sua intervenção inicial, e que falta a regulamentação do Decreto-Lei 115/2018 e efetuar a adaptação do CIADAP às carreiras especiais. Portanto, já passou mais de 2 anos do fim do prazo legal para esse efeito e a Ministra da Justiça, em audição no dia 9 de fevereiro, informou que o processo de revisão de carreiras foi concluído, mas este facto efetivamente não ocorreu porque está em falta a regulamentação referida. E o Estatuto do CIADAP tem associado os prémios de desempenho e prémios de produtividade e de abono para falhas. Portanto, o Governo nesta situação está a incumprir o prazo que ele próprio estipulou, que seria abril de 2019, e os conservadores e oficiais de registro continuam à espera que esta regulamentação seja feita e que os prémios de desempenho sejam atribuídos e que também seja atribuída o abono para falhas, como nos indicou ou como nos informou na sua intervenção inicial. E aqui a pergunta que eu gostava de fazer é que medidas é que foram tomadas pelo sindicato, isso eu não consegui compreender bem na sua intervenção inicial e gostava que desenvolvesse um bocado a informação que nos deu, que medidas é que foram tomadas pelo sindicato de modo a poder estabelecer um processo de conversações com o Governo para a correção destas inconformidades que destaquei anteriormente. Relativamente às funções, portanto, informou-nos, e era algo que já sabíamos, que já tinha sido também destacado em reuniões anteriores, que os oficiais de registro, os conservadores e oficiais de registro estão a desempenhar funções para as quais não são devidamente remunerados, pois estão a desempenhar funções próprias de uma classe de serviço superior e continuam a ser remunerados por uma classe de serviço inferior. Portanto, estas questões da remuneração foi algo que destacou também na sua intervenção inicial. Disse-nos que não houve negociação coletiva para esta revisão remuneratória e que que o Governo não estaria a cumprir a lei. Mais uma vez, na audição da Ministra da Justiça, que aconteceu a 9 de Fevereiro, a Ministra assumiu que há pessoas a desempenhar tarefas pelas quais não recebem o que têm direito, mas que estão a ser estabelecidos procedimentos concursais, de modo a poder corrigir esta realidade. E eu gostava que nos fizesse um ponto de situação sobre estes procedimentos concursais, se na realidade estão a acontecer, como é que eles estão a acontecer, e se considera que estes procedimentos concursais podem corrigir esta descoincidência entre as tarefas desempenhadas e a remuneração recebida. Portanto, outro aspecto que também importa aqui destacar é que a colocação dos trabalhadores em diferentes posições que leva ao desempenho de diferentes tarefas não é traduzido na descrição dos conteúdos funcionais das carreiras de conservador e de oficial de registro, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 115 de 2018, pois as funções são iguais em qualquer parte do país. Isto é um comentário relativamente à resposta que esta coincidência poderia ser corrigida com os procedimentos concursais. Relativamente à revisão do regime remuneratório operado em 2019, também, para além da falta de regulamentação relativa aos abonos para falhas, também falta a regulamentação relativa aos prémios de produtividade e aos prémios de desempenho. Gostava de saber se isto continua realmente assim ou se houve algum avanço nesta matéria e que avanços é que ocorreram. Também, relativamente à transição para as novas carreiras, não foram considerados os direitos remuneratórios, portanto, os conservadores e os oficiais de registro, uns com 20 anos, outros com 30, outros com mais de 40 anos de carreira, foram integrados na primeira posição da nova tabela remuneratória. Gostava de confirmar se esta informação se mantém ou se houve alguma correção relativamente a esta. Na audição que eu referi várias vezes, a Ministra da Justiça informou que iria indagar junto dos serviços, e eu gostava que nos esclarecesse se esta avaliação foi feita relativamente à antiguidade dos trabalhadores e se as devidas correções e adequação da tabela remuneratória aconteceu. E também sobre os meios tecnológicos, gostava também que nos informasse sobre as necessidades que têm. Portanto, disse que os meios tecnológicos eram obsoletos, desadequados para o trabalho que desempenham, que prejudica a qualidade do serviço prestado e que esta dificuldade tinha um impacto negativo na imagem do serviço e na resposta que é dada aos cidadãos. Portanto, também gostava que se pudesse desenvolver um bocadinho sobre as necessidades e a resposta que têm tido da tutela relativamente, a resposta que têm tido da tutela relativamente a esta dimensão. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Passo agora ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Herménio Massimino, enquanto porta-voz desta plataforma, e os demais dirigentes sindicais que integram esta plataforma sindical dos registros. Agradecer a vossa participação nesta reunião, mas mais do que isso, agradecer todas as informações com que nos têm habilitado para intervir, particularmente nesta comissão, sobre os vários problemas que afetam o setor dos registros de notariado, quer os elementos que nos têm fornecido ao longo dos tempos e que nos ajudam a preparar reuniões com a presença da equipa ministerial da área da Justiça e, particularmente, a forma como nos apoiaram antes da reunião que realizámos aqui há umas semanas atrás, especificamente para abordar os problemas relacionados com o judício notariado com a presença da Secretária de Estado da Justiça e também os elementos que nos enviaram preparatórios desta nossa reunião. Esses elementos são muito úteis permitem que façamos, enfim, eu queria fazer uma breve consideração e depois colocar de facto duas questões, dois temas que eu creio que valia a pena, não repetindo questões que já foram aqui colocadas pelas senhoras deputadas que intervieram antes de mim, mas que valia a pena, do meu ponto de vista, que pudesse dizer alguma coisa sobre isso, mas aquilo que se pode concluir, procurando sintetizar tudo aquilo que nos têm dito, é que o setor do registro e notariado entrou em pandemia há 20 anos atrás e ainda não conseguiu sair dela, na medida em que nos referem que nos últimos 20 anos não entrou ninguém de novo neste setor, com todas as consequências que isso tem. Consequências a nível quer laboral e socioprofissional de quem trabalha no setor dos registros, consequências também para os utentes, que somos todos nós, ou seja, para os utentes do setor dos registros e para o funcionamento do Estado em especial. Nós anotamos como particularmente importantes e graves as condições que são oferecidas aos cidadãos para tratarem dos seus assuntos, designadamente com a inadequação de muitas das instalações dos registros e notariado, que põem em causa designadamente as condições de privacidade para o tratamento de certos assuntos, a insuficiência de recursos humanos nas conservatórias e nas várias serviços que são prestados pelo Instituto de Registro e Notariado, com consequências graves, designadamente na morosidade e na dificuldade para o tratamento dos assuntos que os cidadãos precisam tratar junto destes serviços, e isso ficou muito, muito claro agora neste período de pandemia em que os serviços foram obrigados a trabalhar, as pessoas foram colocadas em teletrabalho e, portanto, houve grandes dificuldades no acesso aos serviços, e agora, obviamente, no momento de abertura, com todo esse passivo existente, a dificuldade que há de pôr as coisas em dia, o que aliás levou até a uma situação lamentável que nos relataram, que envolveu uma senhora ministra. E depois os problemas socioprofissionais que vos têm relatado com grande pormenor, desde problemas de distorções salariais muito graves, até situações que levam a que as pessoas estejam a desempenhar funções que em princípio não lhes competiriam, ou seja, estão a desempenhar funções sem terem a remuneração devida por esse facto. E, portanto, há aqui um mundo de problemas relacionados com o registro e notariado que nos têm dado conta com grande pormenor e que nos ajudam a desenvolver aqui a nossa atividade de fiscalização do Governo, mas também de propositiva relativamente a esta matéria. Queria dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, para além da atenção que temos procurado dar às questões que nos suscitam, iremos continuar nesse caminho, procurando com a nossa intervenção e também com a nossa proposta que contribuir para que alguns problemas sejam resolvidos, sendo que temos que lamentar que, de facto, neste setor tem havido uma grande dificuldade em encontrar respostas adequadas por parte do Governo, e, de facto, a reunião que fizemos com a Secretária de Estado da Justiça, enfim, não foi de modo a tranquilizar-nos relativamente a este aspecto. Quais são as questões que eu gostaria que nos pudessem dizer algo mais sobre isso? São duas. Uma delas tem que ver com a preocupação que tem vindo a manifestar relativamente à autenticidade, à veracidade e à fé pública dos registros, designadamente quando existe a possibilidade legal de determinados registros serem efetuados por mero depósito, ou seja, por mera comunicação das partes interessadas. Em uma documentação que nos enviaram há uns tempos, manifestavam a vossa preocupação relativamente à falta de credibilidade e de autenticidade que isso pode traduzir-se para a atividade de registros em Portugal. Este é um ponto que gostaria que nos pudesse estar aqui a passar uma ambulância. Já se está a distanciar. Esse é um ponto. O outro ponto que gostaria que pudessem abordar tem que ver com o célebre sigla BUPI, ou seja, um serviço de registro de propriedade, de registro cadastral da propriedade simplificado, e que é suscetível de causar grandes dificuldades na sua aplicação, E eu gostaria, sei que, tem, que esse aspecto também vos preocupa, e como ele ainda não foi aqui abordado, gostaria, se tivessem tempo, de poder dizer algo sobre as vossas preocupações acerca da implementação desse programa. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Eu não registro nesta fase mais pedidos de intervenção, de maneira que vou devolver a palavra aos sindicatos. Houve quatro grupos parlamentares que intervieram, 24 minutos, portanto pedia aos senhores, aos nossos ao coordenador para já e os outros também se vierem a intervir para gerirem o vosso tempo de modo a conseguirem abordar as várias questões que foram colocadas pelos deputados dentro de um limite temporal de 24 minutos. Eu sinalizarei se for caso disso e também tentarei ajudar se não conseguiram tomar nota de tudo. Eu também tentei, nunca é fácil, mas se houver alguma questão que fique por abordar, eu sinalizarei depois na parte final. Tem então a palavra, de novo, penso eu, o Sr. Arménio Maximino, para começar a abordar as questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas as questões que nos colocaram, que ajudarão seguramente a esclarecer e a demonstrar todos os problemas que existem no setor e a forma de que têm que ser, obviamente, resolvidos. Eu tomei nota das questões, eu dividi-as aqui em três troncos: recursos humanos, tecnologia e equipamento, e depois carreiras e sistema remuneratório, e vou tentar falar sobre os temas e irei tentando responder às questões em particular que cada senhora deputada ou cada senhor deputado colocou. Portanto, recursos humanos, evidentemente, antes de mais esclarecer o seguinte, nós não estamos, obviamente que o Covid trouxe restrições e trouxe alguns constrangimentos, mas o problema dos serviços já existe há muitos anos. A verdade é que estes profissionais, à medida que se foram aposentando os seus respectivos colegas, foram assumindo com abnegação, com dedicação, com amor à camisola, porque evidentemente sentem e têm sentido de missão, sentido de Estado, sentido de cumprir o interesse público e de dar às pessoas o melhor que sabem e que podem, não fazem mais porque não têm meios para o fazer, foram assumindo o trabalho que deixou de ser feito por aqueles que foram saindo. Portanto, agora, há uma limitação que é a capacidade humana e essa começou-se a verificar a partir de 2019, meados de 2019, março, abril de 2019, para ser mais concreto, começaram a haver, de facto, problemas. A face visível desses problemas são as filas, em 2019, para a emissão e renovação de cartão do cidadão e passaporte, e os processos de nacionalidade, mais de 120 mil processos pendentes de análise para a atribuição da nacionalidade, mas também no âmbito dos registros civil, predial e comercial, começam também já a haver muitos atrasos nas conservatórias, ainda que esses atrasos não tenham assim um rosto tão visível como estes que acabei de citar. E, portanto, o problema dos recursos humanos existe. A Sra. Sachado falou que é importante nós investirmos em tecnologia. Bom, nós temos computadores de 2003 que falham constantemente. As aplicações são, de facto, obsoletas e remontam a 2005, diria jurássicas. Não foram robustecidas nestes tempos que, entretanto, se passaram e nós sentimos diariamente a dificuldade que os equipamentos e as aplicações não ajudam a podermos prestar um atendimento mais célere. Portanto, anunciam efetivamente Ferraris, mas nós temos ferro velho para trabalhar. E, portanto, nós estamos muito interessados, não se conhece ainda quais é que são as medidas da tão famosa chamada transformação digital para o setor, gostaríamos de saber, evidentemente, lemos agora muito sucintamente o que está no Orçamento de Estado e tem lá algumas propostas que até indicam uma poupança em alguns milhões de euros. O que era importante fazer era tomar as medidas, monitorá-las e validá-las e depois a fazer um acompanhamento para perceber que efetivamente que poupança é que tiveram e onde é que foi investida depois essa poupança. Portanto, não basta só anunciar e depois não haver avaliação e acompanhamento dessas medidas. E, portanto, quanto à tecnologia, eu penso que estamos falados. Nós temos computadores de 2003, impressoras de 2003, computadores quando se ligam o leitor de cartão vão abaixo, canetas para realizar assinatura que estão partidas, as pessoas têm que repetir uma e duas e três vezes a assinatura porque não funciona. Um colega no outro dia teve que mudar quatro vezes o computador, não conseguia fazer um atendimento. Portanto, ávidos de tecnologia e de investimento em tecnologia, estamos nós. Portanto, não conhecemos, o que sabemos é que temos computadores e equipamento completamente obsoleto, não foi apresentado ainda aos trabalhadores, nem aos seus representantes, nenhum modelo, nenhum plano de renovação de equipamentos, apenas anunciam promessas, já compramos X máquinas, vamos renovar X máquinas, mas no terreno não se sente absolutamente nada de renovação em termos de tecnologia ou de equipamento. E dizer que as únicas alterações de transformação digital, se é que os podemos chamar assim, existentes nesta legislatura e na anterior, foi no âmbito do cartão. O setor dos registros, com o Simplex 2005, ele próprio, enfim, a maior parte dos seus atos já estavam todos desmaterializados e, portanto, não foi nessa legislatura que se transformou digitalmente o setor. Quanto à questão dos recursos humanos, obviamente, respondendo à senhora deputada Joana Sá Pereira, se nós queremos profissionais motivados e competentes, claro que sim. Agora, para motivar os profissionais, não se pode, e desculpe que lhe diga, aceitar assim levianamente aquilo que acabou de dizer, que enfim, as assimetrias, deu-se um passo gigante, foi aquilo que a senhora deputada disse, deu-se um passo histórico, para ser mais preciso, para acabar com as assimetrias, senhora deputada, deve estar muito enganada. Não se deu, foi passo nenhum, ficou-se pior do que aquilo que se estava. Portanto, a revisão do sistema remuneratório foi pior para os trabalhadores do que aquilo que existia e não se acabou com nenhuma assimetria salarial. Perpetuaram-se para o resto da vida. Portanto, não percebemos, motivação sim, mas a motivação não pode ter esse desrespeito e esse não reconhecimento dos direitos dos trabalhadores às suas próprias carreiras e a terem, efetivamente, serem remunerados adequadamente para as funções que exercem. Depois, quanto à questão das carreiras, e era importante perceber, e penso que com isto responderei a várias questões, uma delas da senhora deputada Márcia Passos, quanto à transferência para a EMA de algumas competências do IRN, uma vez mais não sabemos nada, não temos esse conhecimento, é uma novidade de alguma forma, mas eu lembro que no Decreto-Lei 115/2018, no preâmbulo, o Governo inscreveu: a função registal é uma atividade desenvolvida no exercício de funções públicas conferidas pelo Estado. Ela implica a formulação de um juízo valorativo relativo à admissibilidade do facto que se quer submeter a registro público, juízo esse que resulta numa decisão que se designa qualificação jurídica. Este ato obedece a princípios fundamentais como a legalidade e registabilidade do facto e existência material e jurídica do mesmo, bem como a respectiva validade formal e substancial. Neste contexto, o ato de registro pode ser definido como o ato devido por conservadores e oficiais de registro. Que eu saiba, não há conservadores nem oficiais de registro, nem AMA, e, portanto, penso que com isto responderei à sua pergunta. Eu penso que os registros, e deixem-me usar aqui uma comparação, são como as vacinas. Ninguém nota, hoje em dia, ninguém coloca em causa as mortes no passado por sarampo, por varicela, porque as vacinas funcionam e ninguém morre. Mas se não houvesse essas vacinas, voltaríamos a ter mortes e então isso voltaria a ser um problema de saúde pública. Assim funcionam os registros. Os registros funcionam tão bem que ninguém nota, ninguém dá por eles. E damos agora por eles porque chegaram a um limite. É um limite de falta de todos os meios, quer humanos, quer de equipamentos, que enfim colocaram a nu as suas fragilidades. E portanto, eu penso que o que está bem deve-se manter. Os registros devem ter investimento em recursos humanos, e esse investimento em recursos humanos tem que passar pela motivação dos profissionais e não pelo desrespeito a que têm sido sujeitos ao longo destes tempos. A senhora deputada Joana Sá Pereira há de acompanhar seguramente que é preciso fazer um equilíbrio entre os deveres e os direitos. Não é possível aumentar de uma forma exponencial os deveres, impondo um aumento de competências e depois não fazer um acompanhamento quanto aos direitos. Eu acho que isto é o mínimo que era exigível, era restabelecer o equilíbrio e eu depois irei detalhar quais foi o aumento de competências que vieram para o setor. Dizer ainda que o Governo inscreveu no mesmo preâmbulo, no entanto, mantém-se a qualificação destas carreiras como de regime especial, uma vez que os respectivos conteúdos funcionais são de tal modo específicos para o desenvolvimento das atividades dos registros do notariado que não podem ser absorvidos pelos conteúdos funcionais das carreiras gerais. E, portanto, eu penso que os registros devem continuar onde estão, feitos por conservadores e oficiais de registro, têm que ser motivados e têm que ser dados os meios para que possam desempenhar com a competência que lhes é reconhecida aquilo que é o cumprimento da sua missão. Notem que neste próprio diploma, e para responder agora à senhora deputada quanto à questão de haver profissionais que desempenham tarefas de categorias superiores e são remunerados por categorias inferiores, notem que os conteúdos funcionais, por exemplo, para a carreira do oficial de registro, para a carreira do oficial de registro, categoria do oficial de registro especialista, está no artigo 22. E depois diz que a admissão a esta categoria tem que ser de 10 anos de serviço e tem que se prestar provas. Ora, este diploma existe desde 2018, estamos em 2021, e tem um artigo, que é o artigo 40 e... que é o artigo 45 e 46, que diz que enquanto não houver oficiais de registro especialista, estas tarefas são desempenhadas pelos oficiais de registro, portanto, aqueles que estão na categoria de ingresso, todos os que atualmente existem. E, portanto, isto é o reconhecimento que todos os oficiais que estão e que foram colocados, integrados na categoria de ingresso, estão a desempenhar as funções da categoria superior, sendo remunerados pela categoria inferior. Esta transição, e só para se perceber, e vão-me perdoar que eu perca aqui algum tempo a explicar isto, como é que era o paradigma do sistema de registros? Nós tínhamos conservatórias de terceira classe, segunda classe e primeira classe. Estas classes eram aferidas em função, digamos, do rendimento, do volume que era apurado de receita por cada conservatória. E, em regra, tínhamos conservatórias de terceira classe nas vilas, de segunda classe nas pequenas cidades e de primeira classe nas cidades de grande dimensão. E as conservatórias, e os conservadores e os oficiais, praticavam os atos, porque havia competência territorial, enfim, daquilo que eram os atos que derivavam da atividade económica do seu próprio concelho. E também as ligadas à dedicação civil e ao registro civil. No entanto, o governo alterou este paradigma. Ao mesmo tempo, haviam concursos regulares todos os anos e os profissionais iam concorrendo para conservatórias de maior classe ou não, consoante as suas perspectivas de carreira, e quando concorriam de uma conservatória de terceira classe para uma de segunda ou para uma de primeira, assumiam voluntariamente e, em regra, desempenhar tarefas de maior complexidade e com maior volume, porque, enfim, estavam ligadas diretamente à densidade populacional. Em 2005, o governo acabou com a competência territorial. O que quer dizer que qualquer ato que era praticado numa conservatória de primeira classe passou a ser possível ser praticado em todas as conservatórias, inclusive as de terceira. Os profissionais que estavam nas conservatórias de terceira e que nunca concorreram voluntariamente e nunca foram a oferir maior vencimento por força de irem assumir mais responsabilidades e mais trabalho, acabaram por imposição legal, terem que praticar esses mesmos atos. Ora, seria curial, e acho que os seus deputados concordarão, que então, a partir desse momento em que o governo tomou essa decisão política de acabar com a competência territorial, impondo a todos os profissionais os deveres e as responsabilidades que estavam afetas às primeiras classes, seria curial passar a pagar a todas as conservatórias os vencimentos que constavam das tabelas das primeiras classes. Do mesmo modo, na carreira dos oficiais, por exemplo, haviam duas carreiras, escriturários e ajudantes. E para passar de escriturário para ajudante, havia uma prova, fazia-se uma prova de conhecimentos. E haviam competências distintas entre cada uma das carreiras. Ora, a partir de 2005, o governo o que é que fez? Disse, bom, passam todos a ter as mesmas competências. Então deixou de haver promoções e passou a ter os profissionais das categorias de ingresso e das carreiras de ingresso a fazer as competências dos profissionais das carreiras, da carreira superior, sem lhes pagar por isso. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio neste sentido. O governo tomou essa decisão, nós não contestamos essa decisão, aliás, os trabalhadores responderam a todos os desafios com enorme sucesso, que é conhecido, prémios nacionais, prémios internacionais. Os registros eram um setor da administração pública de referência, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Agora, foram feitas as promessas, não foram foi cumpridas. Portanto, impuseram um sem número de deveres, portanto, insuflaram o balão dos deveres e passaram novas competências para as conservatórias, para os conservadores e para os oficiais, no entanto, mantiveram intacto a tabela remuneratória a cada um estava sujeito. Portanto, isto é uma violação do princípio da confiança e do direito à carreira, enfim, que o Estado, de alguma forma, contratou com estes trabalhadores. E é isto, era este equilíbrio que nós tínhamos que discutir e que não foi discutido. E, portanto, aquilo que aconteceu foi manter tudo conforme estava e não resolver o problema. A senhora Sassá disse que tiveram coragem. Não, bem, a coragem foi essa. Foi, a coragem foi, não, se houve coragem, foi essa de afrontar os trabalhadores, de os desrespeitar, não lhes reconhecendo os seus direitos remuneratórios. E, portanto, quanto às competências, e só para ter aqui uma ideia, peço desculpa, de quais são as competências que entretanto, foram passadas também para as conservatórias, e no âmbito da judicialização, foram inúmeras. Competências que antigamente se tramitavam nos tribunais, passaram para as conservatórias, e tiveram todas um enorme sucesso, reconhecido pelos juristas e pelas populações em geral, e a última, inclusive, no âmbito do BUPI, que foi aí referenciado, na composição, nos litígios civis que venham a emergir quanto à sobreposição dos polígonos, da georreferenciação dos prédios, do desenho dos prédios, ela será o conservador como o árbitro que a fará. Portanto, as conservatórias atualmente não podem ser afastadas do sistema de justiça e têm no sítio. É preciso olhar para as conservatórias como fazendo parte como do todo que é o sistema de justiça em Portugal, atuando, obviamente, de forma profilática e no âmbito agora, e de algum tempo esta parte, em especial desde 2001, no âmbito da jurisdição voluntária. Portanto, nós não podemos ficar afastados de toda e qualquer discussão que se faça no âmbito da justiça. Agora, nós sentimos é que ficamos afastados dessa discussão, somos tratados, se quiserem, um sentimento que graça no setor a que nós somos os enteados da justiça, ainda que as nossas receitas sirvam para financiar a maior parte do seu funcionamento. E, portanto, era preciso olhar com outros olhos para responder aos problemas estruturais que... A falta de respeito aos trabalhadores, o não reconhecimento dos seus direitos, reproduziu-se no final, conforme se é vindo a assistir, ao desrespeito aos cidadãos e às empresas, relativamente àquilo que são os direitos a serviços essenciais, que não conseguem ver satisfeitos. Eu estava aqui a ver as perguntas da senhora, a senhora Deputada Sá, Joana Sá Pereira falou também da questão do atendimento massificado e que a senhora Sá de Estado abriu concurso de conservadores. Não, senhora Deputada, também é mentira. Não abriu. Anunciou abrir, mas não abriu. E quanto ao recrutamento de assistentes técnicos, a senhora Deputada referiu, foram abertos em julho. Um ano depois, recrutaram sabe quantos? 35. Os concursos que refere que existiram são internos. Ou seja, são concursos apenas de mudar de posto de trabalho. Um trabalhador está na conservatória A e passa para a B. E, portanto, isso ocupa o lugar vago na conservatória B, na A continua vago na mesma. E, portanto, as vagas mantêm-se na mesma. Este concurso interno, e repare, o concurso interno foi aberto em agosto de 2019, não está concluído. E também é mentira que este atraso se deveu às ações judiciais. As ações judiciais que existem quanto a este concurso interno, elas foram apenas conhecidas e foram apenas intentadas agora muito recentemente em julho e agosto. Portanto, é mentira que foi por causa das ações judiciais. O concurso interno demorou 2 anos porque o governo alterou uma coisa que funcionava bem, que são as regras para a colocação dos trabalhadores, que tínhamos regras objetivas, transparentes, com critérios de preferência sucessivos, o que fazia com que os concursos fossem células, abriam 2 a 3 por ano, atualmente com uma fórmula muito difícil de concretizar em critérios subjetivos, discricionários, deu nisto, em vez e o governo foi avisado disto, não quis foi alterar absolutamente nada e quis mexer onde funcionava bem, não quis mexer onde havia erro e que se devia, de facto, alterar, devia-se fazer reformas naquilo que não funciona bem, para que no final os cidadãos pudessem ser todos, portanto, todos mais bem atendidos, de forma célere e em tempo útil, em serviços que são essenciais. Depois perguntaram-nos também a questão dos direitos remuneratórios. Bom, o abono para falhas, como disse, não está a ser pago a nenhum oficial. E uma vez mais, a senhora deputada Joana Sá Pereira disse, bom, o meu governo é de Gaié porque entende que não pode ser remunerado, porque falta rever a tabela. Então, senhora deputada, porque é que o governo não revê a tabela este mês e passa a pagar abono para falhas? Mas porque é que o governo então não cumpre também aquilo que a de Gaié tem no seu próprio portal, que é as tabelas de vencimento dos trabalhadores, dos conselheiros e dos oficiais, com a revalorização ocorrida em 2004. Portanto, aceitará-se, seguramente, e eu também aceitarei, que sigamos as orientações da DGAIEP. Agora, tem que ser em tudo, Sra. Deputada. E, portanto, era importante era que o Partido Socialista assumisse. O Governo deve seguir as orientações da DGAIEP, todas, não só as que lhe dá jeito, e nem mesmo aquelas que retiram direitos remuneratórios aos trabalhadores. E, portanto, o abono para falhas pode ser pago. Deve ser pago. Tem previsão legal. Aquilo que está a existir é uma chica expertise, e perdoem-me a expressão, para não pagar aos trabalhadores um valor a que têm direito desde 2009. Porque o despacho e a lei que acabou com as carreiras dos tesoureiros e que passou a atribuir, ainda que fizesse depender de despacho quanto às carreiras especiais, é o abono para falhas. E, portanto, é desde 2009. E volto a dizer, a Lei do Orçamento de Estado de 2018, que foi aprovada, no Parlamento, não faz distinção. Não faz distinção. A Sra. Estado, isto falando da questão da promoção, que era outro direito remuneratório, da promoção dos escriturários. Eram 510 trabalhadores que tinham todas as mesmíssimas condições para serem promovidos. Disse a Sra. Sra. Estado que o Sr. Ministro das Finanças decidiu que era só a partir do índice X. Mas isso é ilegal, isso é inconstitucional. E este é que é o problema. Um direito remuneratório, e agora, mas esta decisão do Sr. Ministro das Finanças, à data do Estado do Orçamento, tem uma gravidade especial. O dinheiro, a verba para as promoções estava cabimentada. O IRN tinha cabimentado a verba, obteve parecer favorável da Sra. Estado da Justiça, obteve parecer favorável da DGAIEP, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, a DGAIEP deu parecer favorável, a Direção-Geral do Orçamento deu parecer favorável e o Sr. Estado de Estado, sem fundamentar, disse inicialmente que se promovessem até 35 e depois numa segunda fase até 249 e só desde 2019, perdoe-me a expressão, roubaram um ano a estes profissionais, mas só 249. Os outros, 261, estão com a promoção devida não efetuada. E disse o Sr. Estado de Estado, o IRN voltou a remeter às finanças. Então, mas o Ministro das Finanças pode violar a lei? O Ministro das Finanças não cumpre a orientação da DGAIEP? É nisto não podemos ter chuva na bala e sol na eira. É bom sermos coerentes naquilo que defendamos. E o que é que seja, e depois cá estaremos para assumir as responsabilidades e pedir responsabilidades a quem assuma o que vier a assumir. Agora, é preciso é haver coerência. Portanto, Sra. Deputada, quando nos pergunta se estão assegurados os direitos remuneratórios, não estão. Não foi pago o abono para falhas, não foram reposicionados nos índices devidos desde o ano 2000 e não foram, não foram promovidos os 261 escriturários que têm esse direito. Note-se que o IRN, com condenações em tribunal, já paga a alguns trabalhadores o reposicionamento indiciário certo. Por isso é que nós seremos seguramente um sindicato com mais litigiosidade, porque no nosso setor a lei não é cumprida e obriga os sindicatos a terem que correr à via judicial, enfim, que têm as longas que os seus deputados conhecem, e a justiça tarda a vir a boas horas. Depois, refiro também a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que a Sra. Ministra disse que iria averiguar, desculpem a franqueza, mas a Sra. Ministra habitualmente, quando falou do nosso setor, nunca soube o que disse, porque efetivamente confundiu sempre, e perdoe-me a expressão, os alhos com os bugalhos. A verdade é que os prémios de produtividade e desempenho estão por regulamentar e em falta desde abril de 2019. Foi o próprio Governo que determinou, no Decreto-Lei 115/2018, que faria a regulamentação até 120 dias depois. O diploma foi aprovado em dezembro de 2018, portanto deveria estar regulamentado em abril de 2019. Não está, não esteve, não está. E perguntou-nos o que é que os sindicatos fizeram para que pudéssemos obviar à negociação. Remetemos as nossas propostas, o Governo abandonou as negociações e nunca mais as retomou. E, portanto, nós estamos à espera, efetivamente, da retoma das negociações, porque foi o Governo que as abandonou unilateralmente. E, portanto, nós, obviamente, temos vindo aqui, na Casa da Democracia, trazer aos seus deputados este conhecimento, porque não conseguimos, de outra forma, é quase inaceitável que em pleno século XXI, um governo que diz pela voz do seu primeiro-ministro que temos que motivar os trabalhadores, temos que revalorizar os salários da função pública, temos que fazer o caminho em conjuntamente com os parceiros sociais, pois no nosso setor é tudo ao contrário. E, portanto, é caso para dizer que bem prega Frei Tomás, e, portanto, no nosso setor nada disso é verificado. Eu penso que
Bom, Sr. Presidente, está a chegar ao final do seu tempo. Eu chamava-lhe a atenção para três questões que ainda não abordou. Por um lado, a questão de transferências de competências do SEF para os serviços de registro de notariado e a transferência de serviços dos registros para a Agência de Modernidade Administrativa. E se essa questão coloca ou não problemas de segurança jurídica, questões da segurança jurídica que foram também colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe. Em terceiro lugar, a questão da privacidade no atendimento. Se está ou não a ser cumprida o RGPD ao nível dos serviços de registro de notariado do ponto de vista dos sindicatos. Pedi que abordasse essas questões e de uma forma sintética, porque o seu tempo chegou ao fim.
Muito bem. Quanto ao RGPD, portanto, mantenho a informação que disse e faço um convite a todos os seus deputados que o queiram verificar in loco, que no serviço de registro, conservatórias e lojas de cidadão, o RGPD não é cumprido, a Lei 59 não é cumprida, os cidadãos são atendidos sem nenhuma privacidade. Quanto à questão da transferência de competência para o SEF, a senhora deputada já falou, deixem nos registros aquilo que é dos registros. E, portanto, nós temos assistido a vir para os registros atos e competências de carreiras gerais. Eu penso que o nosso core, a nossa vocação não é para tratar das questões do SEF, dos vistos e das autorizações de residência. A nossa vocação é para tratar dos registros. Precisamos de ter meios humanos e equipamentos e fazer uma visão global sobre todo o sistema e de que forma que ele pode contribuir para a prevenção contra a fraude, contra o branqueamento de capitais, contra o financiamento do terrorismo, e para isso precisamos ter segurança jurídica nos atos. Eu dou um exemplo. O RCDE, que tem que ser preenchido pelos empresários, se o registro, o chamado registro por depósito, portanto, a transferência de cotas entre fosse qualificada, poderia o registro comercial alimentar esse RCBE, esse Registro Central do Beneficiário Efetivo, sem necessidade de estar a impor aos empresários e às empresas atos desnecessários. Quanto às transferências para a EMA, dizendo há bocadinho, eu tinha lido o preâmbulo do Decreto-Lei 115/2018, não nos parece como possa ser possível. Aliás, deixem-me dar um exemplo muito rapidamente do que é que a EMA faz. A EMA faz, nas lojas Cidadão, tem uma coisa chamada espaço empresa. Qual é a filosofia do espaço empresa? Tem lá um trabalhador da EMA que não é especializado na área registal e que supostamente empresta um computador ao cidadão e faz um atendimento assistido. Ora, eu fui em loco testar esse atendimento assistido e posso-lhes dizer que constituí, ou seja, pedi a constituição de uma sociedade em que era necessário ter capital mínimo obrigatório e não teve, porque a pessoa que me atendeu não tinha a mínima ideia do que isso era. A sociedade tinha objetos que obrigavam a exclusividade e eu consegui misturá-los com outros objetos e foi possível porque a pessoa não percebia nada do que estava ali a fazer. Foi possível ainda construir com um objeto que obrigava a uma autorização prévia de um determinado ministério sem que isso fosse pedido e, portanto, no final assinei uma declaração em que passava a responsabilidade para mim de tudo que tinha ali sido praticado. Ora, isto é enganar as pessoas. Isto, eventualmente, até pode ser considerada procuradoria ilícita. Portanto, os cidadãos podem ser aconselhados por advogados e por solicitadores, por notários, e devem deixar aos registros aquilo que é dos registros. Nós temos a empresa na hora, e nesses serviços, a EMA faz concorrência, se quiserem, com a empresa, com esse espaço cidadão para a empresa online. Portanto, não vemos com bons olhos, porque é preciso olhar para o conteúdo funcional daquilo que é o core dos registros, daquilo que é a importância da segurança jurídica, e isso parece-me deve ficar no IRN, e depois assustar também porque uma coisa que falou num assunto que é importante, quer dizer, retiramos, passam competências do SEF para o IRN e depois do IRN para a EMA, então por que não passam já as do SEF para a EMA e deixam o IRN em paz? Quer dizer, não se consegue perceber qual é a linha, não há uma linha, não há um programa, não há uma orientação do que é que se pretende no setor.
Peço isso
é uma...
que conclua.
Eu penso que não me esqueci de
eu
nada.
Penso que, eu penso que agora concluiu nesta fase. Entretanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento, que pediu a palavra para uma interpelação à mesa. Se pudesse explicar o que é que pretende. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu entretanto, julgo que pelo decorrer da audição, me ocorreu que deveria talvez ter feito uma pergunta sobre cibersegurança, já que tenho responsabilidades conhecidas nessa matéria, mas deixo isso para outras núpcias. Só gostaria de, e isso é uma interpelação, de dar testemunho do meu desconforto pela maneira como em determinadas partes desta conversa se aludiu a divergências de opinião. Nós podemos ter a opinião que quisermos sobre o cumprimento ou incumprimento da lei, sobre as posições que decisores políticos, incluindo deputados, têm numa determinada matéria, mas as alusões bastante, devo dizer, no mínimo, estou eu a procurar ser elegante. A ministra mentiu, a ministra confunde alhos com bugalho.
Senhor deputado, desculpe interromper, já percebi a sua questão. Eu também estive atento a isso e não me pareceu haver nenhum abuso, com toda a franqueza. Nunca foi dito que a senhora ministra mentiu. O que foi dito foi, determinadas coisas, foi dito que era mentira. Nunca se atribuiu nenhuma categoria de mentiroso ou do que quer que seja a nenhuma pessoa. O que foi dito foi que determinado tipo de anúncios que foram feitos eram mentira, que não tinham acontecido. E, portanto, se tivesse acontecido isso que o Sr. Deputado acabou de referir, e aí teria toda a razão, e só por lapso meu é que isso poderia ter passado, mas asseguro-lhe que não foi isso que aconteceu. E se revir a gravação, eu estive atento a essa parte e nunca interrompi, porque nunca foi feita uma imputação ad personam relativamente às faltas de verdade, ou às incorreções, às inverdades ou às mentiras. Nunca foi feita essa imputação ad personam, e foi por isso é que eu entendi que nunca foi passada nenhuma linha vermelha. Se isso tivesse acontecido, obviamente...
Fica registado.
Fica registado. Fica registado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão adicional para fazer uma segunda ronda. Não tendo esse pedido, agradeço, em primeiro lugar, desde logo, ao Sr. Presidente do Sindicato de Trabalhadores Registros e Notariados, Arménio Maximino, bem como à Sra. Presidente da Associação Sindical de Conservadores de Registros, Margarida Martins, e o Presidente do Sindicato Nacional de Registros, Rui Rodrigues, que eu sei que têm seguido esta audição e que fizeram seu porta-voz o Presidente do Sindicato de Trabalhadores de Registros e Notariados, mas que participaram ativamente nesta audição, e todos os esclarecimentos que foram dados são esclarecimentos que a plataforma assume conjuntamente. Agradeço, portanto, também, cumprimentando-os, a vossa participação nesta audição. E agradeço aos senhores deputados e termino aqui a audição. Boa tarde, temos amanhã de manhã a reunião, começa às 10 da manhã.
Obrigada.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.